Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Ô, compadre, comadre, você é aqui na minha cozinha, mas se acomoda e vamos seguir a prosa? Amanhã é dia de Santo Antônio, oficialmente o início das festas juninas. Festa junina, essa salada cultural, nasceu lá na Europa com as festas pagãs por colheitas fartas na primavera-verão. Foram incorporadas pela Igreja Católica, chegou aqui no século XVI com os portugueses e, de certa forma, foi se tornando a nossa festa da colheita, já que tomou características rurais e festeja nas suas comidas típicas o milho e o amendoim, alimentos cultivados pelos nossos povos ancestrais. As maiores festas juninas estão nos estados do Nordeste, mas o Brasil inteiro ama uma quermesse, não é mesmo? As roupas, o forró, a fogueira, as banderolas, tudo isso traz o clima. Mas festa junina só é festa junina com paçoca, pé de moleque, quentão, pipoca e canjica, não acham? Hoje eu quero falar um pouquinho do milho, mas antes vamos fazer aquela reflexão com vocês. Eu escuto muito frequentemente na clínica um medo dessas festas, como se elas fossem responsáveis por muito ganho de peso. Ô, gente, o que faz ganhar peso não é a paçoca, mas sim muita paçoca. O ganho de peso se dá por um grande aumento na ingestão calórica e ou uma enorme redução no gasto energético. Portanto, aproveite as festividades que a vida te oferece. Comemorar só faz bem. Festejar não é comer. Se na festa junina ou em qualquer outra festa você só pensa na comida, tem alguma coisa esquisita. Porque conversar, rir, dançar, beijar são coisas que ninguém faz comendo, né? Vamos ao milho. Originário, domesticado e desenvolvido pelos povos da América Central, ele chegou ao Brasil principalmente com os tupis-guaranis, sendo a base alimentar dos povos originários do interior do Brasil, enquanto a mandioca prevalece nas regiões mais próximas do litoral. O sociólogo Carlos Alberto Doria escreve lindamente a respeito, vale procurar. O milho é uma planta melhorada desde 9 mil anos, assim como todas as culturas, e isso não deve ser motivo de estigmatização. Mas as versões transgênicas estão sob debate não só por serem mais resistentes aos agrotóxicos, chamados de defensivos por alguns, mas também por questões sociopolíticas, já que as suas sementes estão na mão de poucos. Como o milho era produzido ao largo de todo o continente americano, ele chegou muito rápido na Europa, já pelas mãos de Cristóvão Colombo. Até virou a polenta tipicamente italiana, mas essa maravilha é um dos símbolos da América Latina. Como o nome diz, o milho verde é a planta não madura, ainda rica em açúcares e, por isso, quanto mais branquinho, mais docinho. À medida que amadurece, os açúcares do milho se transformam em amido. E aí essa lindeza começa a ter a capacidade de engrossar os preparos. Portanto, para um curau bem firme ou uma sopa de milho bem encorpada, procure aquelas espigas mais amarelinhas, certo? Com a branquinha não vai dar certo. A questão é: o milho é tudo de bom, pode ser usado em inúmeros preparos, verde ou seco, grão inteiro ou as farinhas, e faz parte da tradição cultural de muitos estados brasileiros. Ele também é uma excelente fonte de energia para celíacos e intolerantes ao glúten, já que não tem glúten. Eu poderia falar semanas sobre essa maravilha americana, mas o tempo é curto, então vamos de receita. A nossa receita fala em milho verde enlatado, mas é lógico que você pode usar o fresco na mesma medida. É que o lance hoje é desestigmatizar.
Conversa de cozinha.
Bolo das quatro latas. Esse bolo tem esse nome porque a gente vai usar a lata de milho verde e vai usar a lata como medida para os outros ingredientes, tá bom? Você começa untando uma forma de buraco no meio e polvilhando fubá. Reserva a forma. No liquidificador, vamos bater 3 ovos inteiros, uma lata de milho verde escorrido, uma lata de fubá de milho, uma lata de leite, que pode ser vegetal ou leite de vaca, e uma lata bem mal cheia de açúcar. Junte também 3 colheres de manteiga ou 6 colheres de óleo vegetal. Bate muito bem até ficar bem triturado, aí junta uma colher de sopa de fermento, dá uma batida rápida só para misturar, coloca na forma preparada e leva ao forno pré-aquecido, 180 graus, até que o nosso bolo passe pelo teste do palito. Ele demora um pouquinho, tá? Vai ser uns 45, 50 minutos e fica sensacional. Então, gente, pula a fogueira, ia, ia. Até a semana que vem, compadres.
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram @valeriamortara.